De Quinta Podcast apresenta Pequeno Almoço. Todo o sabor dos playoffs da NBA sendo servido nessa hora sagrada. Teremos temperos para todos os gostos. Cada dia um apresentador diferente trará um cardápio com seu toque especial. Por isso, o nosso Big Trio de Quinta vem muito bem acompanhado do NBA das Minas e do Homens Brancos Não Sabem Blogar. Aquela dose certa de basquete e descontração. Bom apetite. Como o basquete é bom, hein, família? Que é isso? Quando todo mundo achava que seria a varrida do Lakers, eis que surge o Miami renascendo das cinzas. Com ele, Jimmy Butler, que espetáculo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, e o nosso pequeno almoço hoje vai destrinchar o Jimmy Buckets. Eu, Gustavinho Lima, na companhia de Marcel Pedrosa, que vai trazer todos aqueles dados maravilhosos sobre a trajetória do Jimmy, e também Adaltinho, que promete fazer uma análise psicológica dessa fera, que é um dos maiores competidores que já pisaram numa quadra de basquete. Ele não desiste, ele joga duro todos os lances. E ontem ele teve mais uma atuação excepcional com um triple-double de 40 pontos que a gente vai narrar aqui. Bom, antes da entrada, eu devo um pedido de desculpas aqui aos nossos ouvintes, porque depois do jogo 1, eu no calor da emoção, assistindo o jogo bem postado lá na casa do nosso produtor Ramon Prado, falei a seguinte pérola, de que o Miami não conseguiria ganhar nenhum quarto do Lakers sem o Bambam Adebayo e sem o Goran Dragic. E no dia seguinte, ouvindo o pequeno almoço em casa, aqui com a Aninha, minha companheira, eis que ela me solta: "Ei, como assim, amor? Como assim? O Miami não pode ganhar sem os dois caras." Eu detesto quando falam isso, porque daí você subestima o valor dos outros jogadores. Você que fala muito do trabalho em equipe não pode falar um negócio desse. Já tomei logo um puxão de orelha caseiro aqui, o que foi maravilhoso, né? Porque a Aninha não jogou basquete, mas acompanhou minha carreira aí durante muitos anos, então já sabe qual que é o caminho das pedras, né? E ter que dar o valor pro trabalho em equipe sempre. Obrigado, amor. Você é demais. Bora pro show do Jimmy Butler. Ele que vem entregando, noite após noite, atuações memoráveis. Ontem deixou o triple-double de 40 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Muito agressivo em relação ao aro. Ele teve 70% no aproveitamento nos arremessos de quadra, 14 em 20, indo lá dentro todas. Jimmy marcou 40 pontos sem ter arremessado uma bola de 3. Tendo absoluta consciência por quem ele estava sendo marcado, e atacando firme em cima dos defensores. Ele deitou em cima do KCP, não respeitou o Danny Green, foi todas para cima, aniquilou o Kyle Kuzma, e quando ele estava sendo marcado pelos melhores defensores, ali como Anthony Davis ou LeBron James, normalmente ele procurava assistência ou ele procurava um pick and roll contando com a falha defensiva do Dwight. Então não é que ele é somente muito agressivo, ele é realmente um pensador do jogo, ele tem o jogo dentro da cabeça. "They are in trouble! They are in trouble!" É o que o Big Face Coffee gritava quando ele percebeu que ninguém conseguia marcar de nenhum jeito as infiltrações dele. E o que é absolutamente impressionante é que ele ficou mais uma vez quase 45 minutos em quadra e ele teve um plus minus de mais 20. Resumindo, como o jogo acabou 115 a 104, o Miami tomou um prejuízo de menos 9 quando ele saiu de quadra. É, o Jimmy não pode ficar de fora nem um minuto sequer, Spoelstra. E por falar no Eric Spoelstra, vamos mais uma vez levantar a bola desse grande técnico, que foi mais uma vez capaz de fazer mais um ajuste muito significativo para essa vitória do Miami. No primeiro jogo, eles tomaram um prejuízo incrível nos rebotes. Foram 54 rebotes do Lakers contra 36 do Miami Heat. E normalmente numa partida de basquete, quem ganha a batalha de rebotes normalmente ganha o jogo. No segundo jogo, ele apostou numa zoninha, como o Sal falou bem no último pequeno almoço, mas acabou não funcionando porque o Lakers também foi muito agressivo no rebote ofensivo, abocanhou 16 segundas chances e aí acabou decretando mais uma vitória do Lakers. Dessa vez, no jogo 3 foi diferente. O Miami brigou muito mais nas duas tábuas e igualou os rebotes. Continuou perdendo, 43 a 37, mas diminuiu o prejuízo de segundas chances. Muito em função da tática adotada pelo Eric Spoelstra, de não ficar trocando toda hora nos pick and rolls. Eles optaram por fazer uma ajuda e volta, e com isso conseguiram diminuir os mismatches, né, as diferenças de altura na briga pelo rebote. O que foi chave para a vitória do Miami. Como bem disse o Jimmy Butler na entrevista no fim de jogo para Rachel Nichols, entrevistas essas maravilhosas que já estão fazendo parte desse arco narrativo para contar a história da bolha da NBA em Orlando. Agora vai chegar Marcelzinho Pedrosa com todo aquele conhecimento, todo aquele trabalho de pesquisa incrível que só ele sabe. Vamos lá, Sal!
Boa, Gu, realmente o Spoelstra é genial e o Jimmy Butler numa das maiores atuações que eu já vi na minha vida. Não só pelo triple-double de 40 pontos, que já é algo impressionante, mas contra a parede, né? 0-2, né? Perdendo de 2-0 a série contra o Lakers, sem Goran Dragic, sem Bam Adebayo, jogando contra LeBron James e Anthony Davis, ele vai lá e entrega tudo isso. Um cara fantástico. E quando você conhece um pouco da história dele, você entende como ele consegue ser tão eficiente e tão competitivo, principalmente nesses momentos que ele está contra a parede. Eu vou contar um pouquinho da história dele de vida. Ele não gosta muito de falar desse episódio. Ele falou poucas vezes na vida sobre a trajetória da infância dele, mas numa entrevista que ele deu para a ESPN norte-americana, na época que ele entrou na NBA, no draft, antes do draft de 2011, ele conta um pouco dessa história e são alguns relatos que ajudam a gente a entender um pouco de como foi a infância sofrida do Jimmy Butler. O Jimmy Butler, que é nascido na região de Houston, lá no Texas, e aos 13 anos ele sofreu um baque profundo. Ele foi expulso de casa pela própria mãe. A mãe disse palavras duras para ele e ele disse que as últimas lembranças que ele tem é da mãe falando: eu não gosto de você, você deve ir embora. E ele foi embora, botou a mala atrás das costas e começou a trilhar a caminhada dele sozinho, sozinho mesmo. Claro que ele contou com a ajuda de alguns amigos, de mãe de amigos, dormia cada hora em um lugar, dormiu até em alguns abrigos para crianças sem família. E foi levando a vida dele e não desistiu do basquete, não desistiu dos estudos e continuou vencendo. No time dele de colegial, ele era o destaque absoluto e isso foi começando a ajudar a construir uma nova vida para o Jimmy, para então criança Jimmy Butler, meados de 14, 15 anos. Mas aos 16 anos, uma família abraça ele, a família Lambert, lá da mesma região dele, da mesma cidade. Se sensibiliza com a história, uma família de 7 irmãos, uma família que não tinha muitas condições financeiras, mas que a mãe se sensibiliza muito com o Jimmy e todos os filhos gostavam muito do Jimmy, então ele acaba ficando na casa dessa família, que vira a família dele. Ele já se refere aos Lambert como a família dele, são as pessoas que acompanham e acompanharam ele em toda essa trajetória até chegar na NBA. Bom, mesmo sendo um destaque no colégio e uma estrela no high school dele, ele não conseguiu atrair a atenção das faculdades mais tops, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. E ele acaba tendo que ir para o Junior College. O Junior College é um lugar para alunos que não conseguiram nota para ir para uma universidade ou para esses atletas que ainda estão buscando uma oportunidade melhor numa universidade de primeira divisão ou até numa de segunda divisão e querem usar o Junior College para se destacar esportivamente para poder conseguir alçar esse voo. E foi justamente o que aconteceu com o Jimmy. Ele vai para o Junior College, lá no Texas mesmo, e no primeiro jogo dele de conferência ele já anota 34 pontos, depois foram múltiplas atuações com jogos de mais de 30, e isso cresceu os olhos de muitas faculdades de primeira divisão, inclusive Kentucky, Vila Nova, grandes programas dos Estados Unidos, mas ele acaba indo para Marquette, que também tem uma tradição grande no basquete universitário, foi lá que passou do Dwayne Wade anos antes do Jimmy, então ele acaba escolhendo Marquette também, influenciado pela família Lambert, que julgava que Marquette era uma instituição de ensino melhor do que as outras e ia dar mais base para o Jimmy. E ele vai pra lá, aí no primeiro ano dele lá, no sophomore year dele no college, ele fica no banco, ele tinha o Wesley Matthews, era o titular na época de Marquette, então ele não tinha muitos minutos em quadra e ele pensa diversas vezes em desistir, ligou para a família Lambert várias vezes querendo desistir, mas não deixaram, ele continua lá. E aí no ano seguinte tudo muda, ele já vira titular, já começa a se destacar. E no último ano dele no college é quando ele se afirma mesmo como um jogador de elite. Quando os scouts da NBA reconhecem nele um grande jogador e não só um grande cestinha. Um grande competidor e um cara também que joga muito bem do outro lado da quadra, que sempre marcava os melhores jogadores do outro time. Bom, mesmo com todo esse... com essa história, com essa grande narrativa, ele chega no draft não tão hypado. Ele não era um dos principais prospectos do draft de 2012, então o Jimmy precisou mesmo se provar mais uma vez. Tanto que ele é escolhido pelo Chicago Bulls na 30ª escolha só, 29 nomes foram falados antes dele. Tenho certeza que isso foi mais um combustível para essa vida dele de histórias de superação e para ele entrar na NBA rapidamente ter sucesso. No segundo ano dele na liga, ele já ganha espaço no Bulls e a partir daí a carreira dele decola e essa história de superação do Jimmy Butler é incrível. Eu sou um fanzaço do Jimmy Butler e do que ele fez ontem em quadra. É reflexo dessa toda essa superação que ele passa desde os 13 anos, um cara que tá agora aos 31 anos, já é pai de família e tá no auge da maturidade e consegue usar tudo que ele passou na vida, transformar tudo isso em energia para vencer os obstáculos que vem à frente dele. Esse é Jimmy Butler, um homem fantástico e um jogador incrível, cheio de recursos, que entende muito do jogo e que joga muito dos dois lados da quadra. Bom, mas agora o Adaltinho vai chegar para continuar essa nossa análise psicológica do Jimmy Butler também e falar de como ele impacta os companheiros de quadra dele. Chega, Adaltinho!
Que história maravilhosa essa do Jimmy Butler, hein, Sal? Eu fico impressionado com a habilidade de resiliência desse jogador. O clássico do jogo é a parte mais simples, ou seja, tava 2-0 e alguém precisava chamar o jogo e o Jimmy Butler chamou esse jogo e conseguiu fazer história aí numa final de NBA. Isso aí é óbvio, isso aí dá pra ver claramente. O que tá por trás disso é todo esse complemento que o Sal traz. O nosso histórico de vida, ele influencia na nossa habilidade de tomar decisões. Agora, não é que se alguém tiver a mesma história do Jimmy Butler, ele vai ter a mesma personalidade, as mesmas decisões do Jimmy Butler. Não, isso é uma psicologia muito barata. A questão e a variável está na habilidade do ser humano, no caso aqui, o Jimmy Butler, em transformar a adversidade em algo de esperança. Que é isso que ele fez no jogo. E é isso que ele passa para os companheiros, é essa sensação que eu tenho. Ele consegue colocar a adversidade como uma oportunidade de fazer algo gigante, de fazer algo maior. Durante o fim do primeiro jogo, quando eles estavam tomando aquela lavada, Jimmy Butler falava para si mesmo, "We'll be alright, vai ficar tudo bem." Jimmy Butler tem uma característica de resiliência, ele sabe lidar com a adversidade. E uma das formas de lidar com a adversidade é através de uma agressividade. Por favor, não entenda agressividade como briga, entenda agressividade no termo de intencionalidade, o quão intenso ele é dentro de quadra. E isso ninguém pode falar. Talvez o jogador mais intenso, mais presente, mais rua, o que a gente chama de rua, que é bem característico das ruas de São Paulo, aquele jogo intenso, aquele jogo brigado. E o que é mais legal é como ele contagia isso às pessoas e os próprios jogadores. Então, a gente já cometeu o grande erro de falar que Jimmy Butler é o problema do vestiário dos times. Talvez até fosse, talvez exigia um processo de amadurecimento para ele conseguir falar, aprender a falar com os jogadores. Não acho que o Jimmy Butler lá atrás era sempre esse cara de grupo que ele sempre foi. Não, eu acho que ele foi se tornando isso. E só que a gente pode ver que no Minnesota, no Bulls e no 76ers, ele melhorou os times toda vez que ele foi lá. Bulls, ele conseguiu chegar em 5 playoffs. O Minnesota levou o Minnesota para os playoffs. No 76ers, um arremesso do Kawhi Leonard de não chegar na final. Então, Jimmy Butler é um vencedor, Jimmy Butler é agressivo no aspecto bom da palavra, Jimmy Butler é resiliente e Jimmy Butler, para surpresa de todos, é um líder de equipe e um excelente companheiro. Desculpa, chegar com a camisa do Tyler Hill, da High School e do Spoelstra, é algo impressionante, é algo muito simbólico. Se eu, qualquer psicólogo, qualquer técnico, vê aquela cena e fala, cara, que bonito, que senso de companheirismo. Então, Jimmy Butler não tá só de parabéns pelo seu basquete, não só porque ele é um vencedor, mas porque ele mostrou que ele conseguiu ressignificar as coisas que viveu na vida e consegue transparecer e contaminar os jogadores que estão ao redor dele. É isso, Jimmy Butler, de entrada, de prato principal e de sobremesa. Mas eu quero um cafezinho. O que você acha, Salmanda?
Ah, Daltinho, não tem como fechar o almoço sem tomar aquele café. E hoje no café eu vou fazer uma homenagem aqui para Vitor Benite. Ele que encheu o Brasil de orgulho, campeão da Basketball Champions League ontem com São Pablo Burgos, derrotou na final a AEK da Grécia. E o Vitor Benite, capitão do time espanhol, foi quem levantou a taça lá no pódio num momento muito emocionante aí para quem acompanha o basquete nacional. E a história do Vitor Benite, um dos principais jogadores do basquete nacional há anos, e hoje cravo aqui o melhor nome do basquete nacional masculino jogando aí nas quadras pelo mundo. Na final ele marcou 11 pontos em 22 minutos em quadra, ainda deu 3 assistências e jogou muito bem na defesa. E no jogo anterior, na semifinal contra o Dijon da França, ele foi o grande cestinha, marcou 25 pontos, ele é um craque de bola e joga um basquete muito maduro. Mas não foi só isso que aconteceu no basquete internacional ontem não, né, Gu?
Cê é louco, Benite é craque, Sal. Benite é monstro, joguei com ele no Pinheiros quando ele tinha 19 anos e já esbanjava a maturidade. É lindo ver ele brilhando e levantando o troféu de campeão. E quem brilhou também ontem, mais uma vez, foi o Seattle Storm, que abriu 2-0 na final da WNBA, 104 a 91 em cima do Las Vegas. E de quebra, mais um recorde para a franquia. Esse de 33 assistências do time. Tá todo mundo com a mentalidade da Sue Bird, que ontem mais uma vez foi genial em quadra, com 16 pontos e 10 assistências. Mais um double-double para nossa mestre do basquetebol, Sue Bird, 2-0. Como é bom ver a Sue Bird jogar. Esse time do Seattle tá demais. A Sue Bird, com essas 10 assistências, conseguiu outro recorde de 300 assistências nos playoffs. Que demais esse nosso cafezinho. Tá louco, quanta coisa boa numa segunda-feira só. Será que tem espaço pra ainda mais coisa nesse cafezinho, Daltinho?
Primeiro, antes de falar de mais uma partezinha do nosso café, um comentário também sobre a Brianna, né? Brianna Stewart joga demais, o que ela tá fazendo nesses playoffs, o que ela fez nessa temporada é impressionante. Sue Bird e Brianna Stewart fazendo história. Prontas para mais um título, e tem até LeBron James mandando um recadinho para as duas no Instagram, que foi genial. Mas voltando para a NBA, temos Doc Rivers no meu tão querido, amado 76ers. O sentimento que eu tive, acho que é o sentimento de todo mundo. Será que vai dar certo? Um mix de felicidade, um mix de preocupação. Doc é um excelente técnico, é um técnico vencedor. Mas será que ele vai ser o responsável por fazer Ben Simmons e Joel Embiid jogar bem? Ou será que ele vai propor trocas de um dos dois? Que Al Horford precisa sair, a gente já sabe. Mas é isso, Doc no 76ers, a novidade da semana. A NBA da próxima temporada já está fervendo com mudança de técnico, com KD e Kyrie voltando. Temos uma temporada 2020-2021 com uma promessa de ser incrível assim como essa. Esse foi o nosso pequeno almoço delicioso, recheado de Jimmy Butler e com um cafezinho das novidades do mundo do basquete. É isso, até amanhã. Fica com Deus. Um forte abraço.
O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA das Minas e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.